As notícias na ERP, edição de António Feliciano.
Foram detectadas mais 11 infecções Covid-19 no Médio Tejo, 4 das quais em Abrantes, 2 em Alcanena e em Tomar, para além de uma em Constância, em Trocamento e Ourém. No total regional estão em causa 13.024 casos, dos quais 129 ativos. 12.524 pessoas foram dadas como recuperadas, a lamentar 378 mortes associadas a esta doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes, Alcanena e Ourém são os concelhos com maior número de infecções ativas, todos com 27. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Ourém, 3.055 infecções, 2.945 recuperações, 83 óbitos, 27 infecções ativas. Tomar, 2.515 casos, com 2.448 recuperados, 56 óbitos, 11 infecções ativas. Torres Novas, 2.013 casos, 1.938 recuperações, 60 mortes, 15 infecções ativas. Abrantes, 1.598 infectados, 1.502 estão curados, 69 mortes, 27 infecções ativas. Em Trocamento, 1.127 infecções, 1.091 recuperações, 22 mortes, 14 infecções ativas. Alcanena, 1.050 casos, 984 recuperações, 39 vítimas mortais, 27 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 613 casos, 596 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, não tem qualquer infecção ativa. Também sem infecções ativas está Mação, 433 infecções, no total 418 recuperados, 15 óbitos. Vila Nova da Barquinha, 275 casos, 261 dos quais dados como curados, 9 mortes, 5 infecções ativas. Sardual, 185 casos, 179 recuperados, 5 óbitos, 1 infecção ativa. Finalmente, Constância, 167 infecções, 162 das quais recuperadas, 3 mortes, 2 infecções ativas. Um estaleiro de fabrico de caleiras de betão está a levar ao desespero os residentes da rua José Gomes Ferreira, do Entroncamento. Está em causa, refira-se, uma estrutura ilegal a quem a Câmara Municipal concedeu um prazo de 30 dias para fechar a atividade. Prazo esse, entretanto, já finalizado, sendo que no processo decorrem agora 10 dias de aviso prévio. Este assunto voltou a ser analisado na recente sessão do Executivo, à altura em que o vereador Henrique Leal disse não compactuar com a situação e pediu mão firme à autarquia.
Os moradores da rua José Gomes Ferreira, infelizmente, têm a comunicar à Câmara Municipal de Entroncamento que a elaboração ilegal da fabriqueta continua, por vezes, e isto é uma novidade, até aos sábados e domingos, continuando todos os dias a infernizar-lhes a vida e o sossego. Declarei na reunião de 5 de abril transato que seria penoso que o compasso das burocracias viesse a emperrar o processo e que os 30 dias preconizados pelos serviços municipais e votados por unanimidade por este Executivo para o encerramento daquela fabriqueta não licenciada e, por isso, ilegal, venham a ser derrogados, prolongando ainda mais o calvário que continua a massacrar os moradores. Pois, malgrado as burocracias e derrogações, os 30 dias já lá vão, e mais outros 30, e os moradores continuam a sofrer na pele todos os dias os problemas e incómodos causados pela fabriqueta ilegal nas instalações do antigo estaleiro da empresa Silvério e Melro.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, aproveitou mesmo para pedir desculpa pelo facto de o município não ter agido com a maior brevidade possível, ao mesmo tempo que garantiu uma resolução efetiva ainda no curso deste mês de junho. Solução essa que passa pelo fecho da empresa.
Constatamos claramente que falta de autorização de utilização das edificações constitui as instalações e desconformidade com os projetos de construção licenciados, ou seja, apenas parte daqueles edifícios estão licenciados e não está autorizada a utilização daqueles edifícios para a atividade que está a ser exercida. A atividade exercida de fabrico de caleiras de betão está em desconformidade com a licença industrial. Estamos de acordo com o que disse, estou a confirmar aquilo que disse. A ausência de qualquer licenciamento industrial da empresa que atualmente desta atividade de fabrico, a incompatibilidade da atual atividade de fabrico com a área urbana de ocupação habitacional e, por último, também a comprovada incomodidade provocada pela elaboração junto dos moradores envolventes. Mas o que lhe posso dizer, para além de apresentar em meu nome e em nome da Câmara Municipal a que presido, as desculpas pelo facto de não termos agido com maior celeridade, vamos procurar fazê-lo, no sentido de repor a legalidade e de, que eu penso que neste momento, pela avaliação que tenho, passará claramente pelo encerramento da atividade. Mas, respondendo claramente às duas questões, os 10 dias da audiência prévia resultam do CPA e, portanto, são uma imposição legal que nós temos que cumprir. O termos dado 30 dias para o encerramento da quando da nossa decisão, entendemos-lo em conjunto e de forma unânime, porque é uma atividade de trabalho de pessoas. Não estou agora a discutir se, e já constatei a inexistência de licenciamento adequado, mas é uma atividade que está a funcionar e, portanto, pareceu-nos claramente adequado esse período de 30 dias e os tais 10 dias de aviso prévio do CPA. A entidade respondeu-nos, nós estamos a fazer a avaliação também jurídica dessa resposta. O que eu lhe posso dizer é que vamos tomar muito brevemente uma decisão em conformidade com este problema.
A Polícia de Segurança Pública de Tomar deteve um jovem de 22 anos por suspeitas de tráfico de droga. Foi dado cumprimento a mandados de busca e apreensão em duas residências e uma viatura, sendo que desta operação houve registro para a apreensão de 113 doses de haxixe, 12 gramas de liamba, 960 euros em notas e ainda um telemóvel. O detido foi constituído arguido e submetido a termo de identidade e residência, aguardando ulteriores trâmites processuais em liberdade.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara e o Instituto Politécnico de Tomar estão a avaliar nesta altura o cenário de aproveitar o Palácio Alvim, em particular a parte cimeira, para a instalação de residências de estudantes. Ainda não está em causa um cenário definitivo, mas sim a hipótese mais forte dentro de um quadro de soluções que têm sido colocadas para a reabilitação e aproveitamento daquele edifício, onde em tempos funcionou a divisão de Tomar da Polícia de Segurança Pública. A Presidente da Autarquia, Anabela Freitas, e o Vice, Hugo Cristóvão, fizeram um ponto de situação sobre este processo depois de questionados em reunião do Executivo pelo vereador Francisco Madureira.
No Palácio Alvim temos estado em, diria, conversações com o Instituto Politécnico de Tomar. O Palácio Alvim pode ter várias utilizações, sendo que aquilo que nós pretendíamos, e portanto penso que será fácil de avançar por aí, a parte superior ser para residências de estudantes. É uma forma de trazer estudantes também para o centro histórico, povoar o centro histórico. Estamos a avançar nesse sentido.
Quando às vezes falamos uma coisa publicamente, parece que estamos já a prometer uma coisa como e que depois pode não se concretizar. Portanto, não é isso. Ou seja, o Alvim é realmente um edifício que, pela sua dimensão, pela sua complexidade, é um projeto complexo e muito avultado em termos financeiros. Portanto, nós temos tentado várias possibilidades, até hoje efetivamente nenhuma foi possível. Neste momento, a principal que está em cima da mesa, e posso dizer que hoje mesmo o Politécnico andou no local, o Instituto Politécnico andou no local a fazer o levantamento, o gráfico não é bem que o termo, mas vá, o levantamento do interior do edifício para que possam começar a trabalhar num projeto. E isto até porque há, de facto, financiamentos no âmbito do PRR para residências de estudantes e o Instituto Politécnico está muito interessado nisso, obviamente, é um problema que existe em Tomar, há dificuldade em os estudantes terem portanto, encontrarem alojamento e, portanto, nós temos com o Politécnico tentado encontrar várias possibilidades e esta é uma das, ou talvez a que neste momento é a mais forte que está em cima da mesa e que tem esta vantagem, como a Sra. Presidente referiu, que não só reabilitar o edifício, mas como trazer jovens aqui para o centro de espaço.
O setor do comércio de peixe no mercado municipal de Tomar vai ser alvo de uma intervenção no sentido de melhorar as suas condições de salubridade. As obras devem mesmo começar já neste 14 de junho, segunda-feira, mas não vão impedir os operadores das bancas de continuarem com a sua atividade. A garantia foi deixada por Hélder Henriques, vereador da autarquia na Bantina.
Iremos iniciar a requalificação do setor do peixe dentro do mercado municipal. Era uma obra que já estava prevista há algum tempo, que só agora foi possível iniciar, uma vez que entendeu-se necessário fazer a aplicação da pastilha cerâmica nas paredes do setor do peixe. Aquilo está a degradar-se a pouco e pouco, motivado pelo uso de água nas lavagens, pelos resíduos de sal que o peixe tem, e como tal irá ser feita por duas fases, uma ala primeiro, depois outra de seguida, de modo a não causar o mínimo transtorno aos operadores que ali estão. Temos lá 9 vendedores, 17 bancas, e esta é uma altura que, em conversa com os operadores, se torna crítica por causa da época da sardinha. De maneira que vamos tentar ser rápidos na execução da obra e tornar mais digno aquele espaço, mesmo em termos de salubridade, que é tão necessário para quem vende e para quem compra.
A Câmara de Tomar já confirmou que o futuro skate park, situado atualmente na conhecida como Estrada da Serra, ficará localizado nas imediações da estação da CP e da central de camionagem. O processo está em marcha, conforme confirmou Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia Nabantina, que ao mesmo tempo fez um ponto de situação em torno da política do Executivo sobre os parques infantis. Ou seja, o eleito do Partido Socialista deixou claro que é preferível ter menos estruturas do género pela cidade, mas que tenham mais equipamentos, dando conta dos parques que vão nascer junto no complexo das piscinas, no Casal dos Frades e ainda no atual skatepark.
Está definido há muito tempo, é um plano de intervenção. E é verdade, nomeadamente este ano que atravessámos, atrasou-nos algumas das intervenções. Uns, claramente, por questão da pandemia, porque teve que desviar recursos. Outros, porque algumas das obras ou outras situações têm que ir. Portanto, nós temos, para já, um plano em ir gradualmente iluminando, e alguns já foram mesmo iluminados, de pequenos parques que tinham um ou dois equipamentos espalhados em centro de urbanizações. Iluminar porquê? Porque não há recursos humanos para tantos parques espalhados. É preferível ter menos parques, mas maiores, com mais equipamentos. E, portanto, foi esse plano que foi definido. Por aqui nos Donabão, o da Mata de Sete Montes, os outros que estão definidos, que ainda não existem, mas que estão, por exemplo, junto às piscinas, ao complexo desportivo, piscinas cobertas, está previsto instalar o projeto está feito, mas ainda não houve possibilidade de avançar. Este, que era referido para o Casal dos Frades, na reabilitação daquela urbanização, também está projetado um parque infantil. O da Navância, onde está o skate park, como sabem, faz parte da obra da chamada Estrada da Serra, para ser mais o nome popular, está previsto transformar aquele skate park em parque infantil, mas para isso ainda, naturalmente, há esta questão com o skate park, que depois de alguns avanços e recursos está fechado, está o projeto praticamente feito, falta só algumas, já nem especialidades propriamente dito, do skate park, portanto, junto à REFER e central de caminhagem, e portanto poder então depois transformar este danadante.
A Associação de Pais do Jardim de Infância Raul Lopes e o agrupamento Nuno de Santa Maria do Tomar têm em marcha a iniciativa Reciclar para Brincar. Em traços gerais, está em causa a reabilitação de um espaço atualmente sem qualquer utilização, situado precisamente nas imediações do JI. A ideia passa por criar uma cozinha de lama, um caminho sensorial, um espaço de leitura, entre outras estruturas. Para que este projeto se torne real, a Associação de Pais está a solicitar todo o auxílio possível, em especial na cedência de material, como paletes, utensílios de cozinha, rolos, pincéis, areia, relva, madeira, entre outros, e ainda em mão de obra. A ERTS falou, entretanto, com Ângela Neves, secretária da Direção da Associação de Pais do JI, Raul Lopes, que fundamentou este projeto.
A Associação de Pais, em conjunto com o agrupamento, está a desenvolver um projeto que irá dar vida a um espaço que há muito estava abandonado. O objetivo é que este espaço possa ser utilizado pelas nossas crianças, quer em contexto ATL, quer depois em contexto sala com as educadoras. Demos ao projeto o nome Reciclar para Brincar. Vamos criar, entre outras coisas, um jardim sensorial com diferentes zonas e com o máximo de materiais reciclados. O que é que vamos tentar recriar? Uma cozinha de lama, que é em tudo amiga das crianças e da livre brincadeira, brincar com água, pronto, despertar-lhe a imaginação. Depois, um caminho sensorial com diferentes materiais e texturas, relva, pedras, casca de pinheiro, areia, enfim. Depois, uma zona com cheiros, uma zona sensorial de cheiros, com algumas ervas aromáticas, por exemplo. Um espaço de leitura, uma zona com pneus reciclados para pintar e dar cor ao espaço e uma zona de refeições ao ar livre. Portanto, isto é um projeto, vamos ver até onde é que conseguimos chegar. Toda a ajuda é fundamental, não é? E neste momento o que é mais importante? Ajuda de braços e toda a ajuda de técnicas com a trabalho mais manuais, madeira, brequins, porque nem toda a gente sabe trabalhar com esse tipo de materiais. Portanto, isto é uma coisa nossa, das nossas crianças de hoje, mas será para as crianças de alguém amanhã, não é? É um espaço de aprendizagem com a natureza. E para além disso, vamos precisar, ou estamos a precisar, paletes, material de cozinha leve e antigo, aqueles tachos antigos, levezinhos, das nossas avós, tinta para pintar, rolos, pincéis, material para o caminho sensorial, tudo é tudo bem-vindo. Mantas almofadas para o espaço de leitura, madeira, parafusos, é um bocadinho por aí, é depois com o que tivermos, jogarmos com a imaginação. Nós amanhã, feriado, dia 10, quem consegue vai lá estar, vamos começar o projeto. Quem quiser ajudar com materiais pode dirigir-se à Associação de Pais, ou mesmo ao Jardim Infantil, e falar quer com educadoras ou com o ATL, toda a gente estará disposta a abrir portas para receber quer material, quer mão de obra, pronto, quem quiser e estiver disposto, nós agradecemos e as crianças também.
O Conselho de Constância irá valorizar uma vez mais a sua ligação umbilical com a história de Portugal, neste caso com Luís Vaz de Camões, sendo que está previsto um conjunto de iniciativas transmitidas pela plataforma YouTube do município, que visa precisamente reforçar a importância do 10 de junho junto da comunidade da chamada Vila Poema. A ERT já perspectivou este dia junto de Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância.
É verdade que Constância tem uma ligação muito, muito íntima com o dia de Portugal e o dia de Camões, principalmente com o poeta maior que foi Luís Vaz de Camões e a ligação que tem à vila. E apesar das circunstâncias excepcionais que vivemos, fruto da pandemia, não quisemos deixar passar esta data em branco e vamos assinalá-la, seja através de uma prova desportiva de orientação, seja no próprio dia 10 de junho, através de uma cerimónia simbólica de posição de coroa de flores, que será presidida, digamos assim, por mim e por Sr. Presidente da Casa Memória, junto ao monumento a Camões, é que seguirá três intervenções, uma minha, do Sr. Presidente da Associação Casa Memória de Camões e da Sra. Diretora do Grupamento de Escolas, porque é importante frisar que aquilo que se fazia em Constância e que esperemos que quando a pandemia se for embora seja possível retomar, as pulmonas camonianas tinham a envolvência destas três instituições, para além de toda a comunidade, mas essencialmente destas três instituições, Câmara, Associação Casa Memória de Camões e do Grupamento de Escolas. E quisemos também aproveitar o 10 de junho para dar corpo a uma deliberação, se a memória não me falha, de 2016 da Assembleia Municipal, com a inauguração do Monumento aos Combatentes, que também é algo que também simbolicamente será marcado nesse dia, para além da tertúlia de poesia, que será dinamizada pela Casa da Memória. Portanto, são apenas atividades simbólicas, mas com grande significado para nós. Sim, a população tem essa consciência da ligação e tem consciência de que esta ligação é importante quer para a dinamização cultural do concelho, quer também para a questão da atração turística da nossa terra. Portanto, é algo que tem vindo a ser trabalhado ao longo dos anos, que tem enraizado na nossa comunidade, porque somos das poucas terras neste país que tem um monumento erguido a Luís de Camões, tem um jardim-horto que retrata todas as plantas que são referidas na obra do mesmo. Somos dos poucos concelhos que têm uma casa memória erguida em sua homenagem e que aguarda o desenvolvimento do processo para a sua abertura ao público e que tem também uma homenagem viva, que é cada vez que se faz as pulmonas camonianas, que é a recriação do mercado clientista à luz da época em que Camões por aqui passou. Portanto, é uma terra eu diria que só por estes motivos e por estas simbologias que eu acabei de enumerar, com uma relação muito próxima e muito íntima a Camões.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Na sociedade atual, a generalidade dos cidadãos tem um estilo de vida urbano, ou seja, vive numa cidade ou mesmo numa aldeia, que estuda ou trabalha numa escola, num determinado serviço ou empresa, tipicamente desloca-se através de um meio de transporte, tendo assim uma vida mais ou menos sedentária, que exige pouca atividade física e que, portanto, reclama alguma atenção com esta. A promoção de estilos de vida saudáveis, cuidando-se da alimentação, a atividade física, a ligação com a natureza, tem sido uma preocupação dos cidadãos individualmente, mas também de entidades públicas e privadas que têm promovido e oferecido serviços aos cidadãos que lhes facilitam esta tarefa, através de clubes, de associações, de empresas, de autarquias locais, serviços e institutos promovidos pelo Estado. A oferta não parece faltar. Contudo, a premência do tema mantém-se e não está resolvida. Em Tomar, esta não tem deixado de ser uma preocupação ao longo das últimas décadas. Várias são as associações, os clubes, as empresas, os serviços que atuam nesta área. Vários são os espaços privilegiados para estas práticas, promovendo-se também o convívio entre as pessoas e o contacto com a natureza. A Mata dos Sete Montes, os jardins, os rios na Val Isézer, um conjunto de trilhos, geralmente não marcados, mas conhecidos das populações, aonde se fazem caminhadas e percursos de bicicleta. Uma das infraestruturas pioneiras em Tomar, nesta área, é o denominado percurso de treino, na Mata dos Sete Montes, que engloba um conjunto de aparelhos e de indicação de exercícios físicos a executar, que cada um faz em função da sua capacidade física. Ele teve o seu início há cerca de 45 anos. Várias têm sido as remodelações ou atualizações que teve. Milhares de tomarenses ali se têm deslocado para realizar alguma atividade física e promover a sua saúde. Nos últimos anos, nomeadamente nos últimos dois mandatos autárquicos, este percurso tem sido voltado ao abandono pelos seus responsáveis. Consequentemente, o mesmo tem-se degradado e o número de praticantes tem-se quase extinguido. Há, contudo, quem mantenha a tradição de ali ir fazer o percurso de treino, e os transeuntes aproveitam um ou outro aparelho para fazer exercício físico. Na última semana, a quando a organização de um conjunto de atividades promovidas pela Câmara Municipal em ligação com o Dia da Criança, não se percebe bem porquê, foram retiradas todas as placas indicativas do percurso de treino. Algumas já antes tinham caído devido à falta de manutenção, mas agora foram todas deliberadamente arrancadas. Questiona-se, porquê? Com que objetivo? Está planeada a renovação deste percurso? Quando? Não valeria mais deixar estas placas que orientavam quem procurava fazer o percurso de treino, que à parte da imagem de desmazelo que se arrasta anos, sempre serviam para alguma coisa, para então, quando se renovasse o percurso, serem substituídas por novas? Não se percebem as intenções desta atuação, já que se comemorava o Dia da Criança, deixem viver a criança que é em nós.
Rádio Air, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.